vivo, ficar parado, ouvir passo a passo, vou a passo e passo assim.
É nova música do Tomás Adrião com a Cláudia Pascoal, fará parte desse disco de estreia. A não perder a conversa com o Tomás Adrião depois das notícias das 7:30. Já desfazemos ideias feitas junto-se a nós, como é habitual, o Alberto Gonçalves. Alberto, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde, Alberto Gonçalves. E hoje regressamos a um tema sobre o qual já falámos aqui no Ideias Feitas, este caso do Banco Espírito Santo, nesta semana em que ficámos a conhecer aqui os contornos da acusação. E o Alberto Gonçalves quer falar sobre o dia em que Pedro Passos Coelho disse não a Ricardo Salgado.
É verdade, e já, é verdade também que já falámos sobre isto, mas é o tema da semana e serve
obviamente
também para desenjoar da Covid, bem precisamos. Pronto, o Dr. Salgado era conhecido como o dono disto tudo, e eu estive aqui a fazer uma pesquisa muito superficial pela influência do Dr. Salgado assim em, digamos, em instituições mais ou menos insuspeitas. Não estou a falar de organizações financeiras e daquelas histórias com Angola, etc. Estou a falar dos apoios que o BES dava à festa do Avante, dos apoios. O BES era o principal financiador da Fundação Mário Soares, que é uma fundação que, pelos vistos, recebia, como muitas fundações portuguesas, a grande maioria recebia dinheiro em vez de contribuir para a sociedade, que seria o propósito natural de uma fundação. O BES financiava a campanha do professor Cavaco Silva, o BES patrocinava a Federação de Futebol, patrocinava o Benfica, o Porto, o Sporting, etc. A namorada, ou a alegada namorada, não sei, não conheço os membros familiares, nem estou interessado, do professor Marcelo Rebelo de Sousa, foi administradora do BES. Portanto, realmente aquilo, e tudo isto passava, claro, a figura central disto seria o Dr. Salgado, que realmente, se não era o dono disto tudo, andava muito perto. E um dia, salvo erro, em 2014, tivemos o tal instante em que, num momento em que a perpetuação assim, deste estado de coisas, deste domínio do BES sobre a sociedade portuguesa, desta influência absolutamente desproporcionada do Dr. Salgado, um dia em que exigiu mais uma finta à legalidade, exigiu mais um favor político, etc., e pela primeira vez houve um governante que disse que não ao Dr. Salgado. E esse governante chamou-se e chama-se, felizmente, Pedro Passos Coelho. E foi o próprio Dr. Salgado a dizer que se não fosse o Dr. Passos Coelho foi o único governante que teria deixado cair o BES, como deixou, mais nenhum outro teria feito. E isso, aí o Dr. Salgado está coberto de razão. Não é muito frequente ele ter razão, pelo menos nessas, também não é, ele não fala muito em público. Neste caso tinha total razão. O Dr. Passos Coelho deixou cair o BES, a meu entender, muito bem, e o regime. O regime nesse momento sofreu. Ora bem, o doutor Daniel Bessa, que é uma pessoa com a qual eu não conheço pessoalmente, o doutor Daniel Bessa, mas tenho alguma consideração, considerou que foi nesse momento que o regime mudou, no momento em que o Pedro Passos Coelho disse que não ao doutor Ricardo Salgado. Num certo sentido sim, mas não sei exatamente qual era a intenção do doutor Daniel Bessa a dizer quando pronunciou essa frase. Eu acho que não foi nesse momento que o regime mudou, eu acho que foi nesse momento que o regime acordou. Ou seja, naquele momento, em vez de haver um toque de finados do regime, houve um toque de alerta para o regime reunir, e o regime percebeu que havia ali um intruso ao qual seria absolutamente fundamental e urgente colocar um travão. E esse intruso era, obviamente, o Pedro Passos Coelho. Tudo o que veio a seguir, e se pensarmos bem, tudo o que veio a seguir a esse dia de 2014, é natural que o processo tenha desenrolado durante alguns dias, mas vamos presumir, para efeitos de facilidade, que tudo isso aconteceu num momento muito definido, em que o Dr. Salgado entregou uma carta ao Dr. Passos Coelho, e ele leu a carta e voltou e entregou ao remetente no momento. E vamos presumir que tudo o que aconteceu na política portuguesa, ou tudo o que de relevante aconteceu na política portuguesa a partir desse dia, não é totalmente alheio a esse momento, ao momento em que o regime percebeu que estava em risco. E estamos a falar de um regime eu poderia dizer um regime corrupto, que não, o regime não é só a corrupção, mas é um regime em que a corrupção é muito forte e em que a corrupção está muito patente. Nesse momento, essas redes, esses interesses, esses compadrios, etc., sentiram-se ameaçados. E a partir daí aconteceu tudo o que sabemos. Aconteceu logo no ano seguinte, em 2015, a frente de esquerda, aconteceu aquela tomada do poder por uma aliança não explícita antes das eleições, aconteceu a eleição do professor Marcelo Rebelo de Sousa, que era privado, com alguma intimidade com o doutor Salgado, etc. Tudo o que aconteceu, no fundo, não foi o regime mudar, foi o regime combater um inimigo que lhe tinha surgido ali praticamente pela primeira vez. E, obviamente, e infelizmente, o regime venceu. O Pedro Passos Coelho perdeu e, a meu ver, Portugal também perdeu. E acho que mais coisas que vamos perder daqui para a frente decorrem muito desse momento. Foi um momento importante em termos de, no que respeita a ver alguém fazer frente a um todo-poderoso, mas o todo-poderoso, até ver a história de David e Golias, até ver, e para os tempos mais próximos não tenho dúvidas que assim continuará, apesar da acusação ao Dr. Salgado, etc., o Golias e o que o Golias simboliza em termos do regime e do sistema que temos, absolutamente decrépito, o Golias até ver está a vencer.
E que vamos continuar também aqui, Alberto Gonçalves, certeza é falar mais vezes deste caso do Banco Espírito Santo. Obrigado, Alberto Gonçalves, hoje a desfazer ideias feitas sobre esse dia em que Pedro Passos Coelho disse não a Ricardo Salgado. Esta semana ficámos a conhecer essa acusação contra 25 arguidos no âmbito deste caso Banco Espírito Santo. Um deles é Ricardo Salgado.
Voltamos a desfazer ideias feitas com o Alberto Gonçalves amanhã, sexta-feira. Entretanto, esta edição vai ficar disponível daqui a instantes em podcast, nas plataformas habituais e em Observador.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.